Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que escolhe a cada noite a companhia do programa Eclésia. O padre Vítor Feitor Pinto está connosco ao longo desta semana em que encontramos na sua vida o desejo de constante renovação. A sua vocação nasceu cedo e não foi indiferente à história de uma família onde 7 sacerdotes se formaram. Recuamos 65 anos para recordar o dia da sua ordenação, mas também o contexto da renovação conciliar onde cimentou o seu ministério de padre, que afirma foi o que consolidou o seu percurso. Nos próximos minutos, escutamos o amor à Igreja e ao novo que deve levar também a Igreja a uma constante renovação e abertura ao mundo de hoje. Fique connosco ao som de Verdi. Hoje o padre Vítor Feitor Pinto traz-nos Nabucco e o coro dos escravos hebreus. Ainda recorda esse dia?
Havia de recordar. Levantei-me às 6 da manhã e, curiosamente, eu na véspera tinha estado a preparar-me na oração e estava uma manhã lindíssima a desafiar o sol que iria chegar e de repente eu acordei com uma pomba a picar o vidro da minha janela. E eu olhei e pensei, de facto o Espírito Santo está a querer chegar nesta hora. Portanto é muito engraçado.
Essa imagem esta é muito
referência,
bonita.
Esta referência. É uma referência muito bonita, mas que recordo profundamente.
Há uma frase sua que diz, se não fosse o concílio, o seu sacerdócio poderia não ter vingado. O concílio marca profundamente o seu ministério sacerdotal, mas a sua formação foi feita antes do concílio.
A minha formação foi toda pré-conciliar, logicamente. E depois fiquei 9 anos a trabalhar na Diocese da Guarda, onde me ordenei. Mas, naquela altura, a Diocese tinha grandes dificuldades, precisamente por causa dos problemas políticos. Quer dizer, porque, de facto, os novos sacerdotes tinham uma cultura que já não se coadunava com uma pouca liberdade de pensamento. E daí surgiu um grande conflito na Diocese. E, de facto, o grande número de sacerdotes, precisamente, estavam em questão a ser questionados pelo bispo e também estavam em questão com a política da zona. E aquilo foi muito difícil, muito difícil. Não podia de forma nenhuma estar de acordo em algumas coisas com o bispo ou em algumas coisas também com aqueles. Mas associei-me muito àqueles que efetivamente tinham a questão de interrogar-se sobre a presença da Igreja no mundo da política naquela altura.
O padre Feitor Pinto encontrava espaço para esse questionamento?
Eu encontrava, nitidamente. Não podia deixar de encontrar. E depois criei mesmo uma relação muito grande de pessoas que efetivamente estavam muito opostas precisamente ao regime daquela altura. E tínhamos serões muito bonitos, interessantíssimos, para podermos conversar realmente sobre todas as coisas. E, de facto, aquilo deu origem a que eu soube depois que, quando foi do 25 de Abril, o Governador Civil do Tempo entregou-me a minha ficha da PIDE. Também lá estava. Tão interessante. O que é que acontece? É que, nessa altura, eu senti que, de facto, perigava muito o problema realmente da minha vocação naquele mundo de conflito. Porque eu sentia que uma igreja tinha que ser uma igreja de comunhão. Não podia ser uma igreja de tensão. Isso deu origem. E nessa altura eu pedi profundamente ao bispo que me deixasse ir para Roma. Com quem?
Acompanhado as 2 últimas sessões do concílio.
Com o Dom Manuel Vieira Pinto, que depois era o padre Vieira Pinto, e com quem eu depois trabalhei 6 anos, intensamente, a anunciar o concílio. Então foi na altura em que eu consegui ir para Roma, aprofundar a minha fé, valorizar a minha concepção teológica. Toda a teologia do concílio era, para mim, uma extraordinária revolução e uma verdadeira revelação de Deus e de Jesus Cristo, e por isso mesmo eu fui apaixonado pelo concílio e o concílio moldou a minha vida e formou o meu sacerdócio.
Ainda hoje?
Ainda hoje. E aqueles 2 anos em Roma ajudou-me muito, muito, muito.
Pode-se dizer que a Gaudium et Spes é um dos documentos da sua vida?
Sem dúvida. É um documento fundamental, que tem o essencial daquilo que é a relação da Igreja com o mundo. Defender a dignidade humana, constituir a comunidade humana, promover a atividade humana. E depois tem toda a presença da Igreja, precisamente naquilo que é a ordem temporal.
Acredita que está a desaparecer de alguma forma este sentido de renovação, aquele sentido de renovação com que o Padre Feitor Pinto também cresceu?
Em todos os ciclos históricos, a realidade que está no poder, se podemos dizer assim, tem críticos. No meu tempo, do princípio do meu sacerdócio, acontecia precisamente que até só se via a espiritualidade. E nós, jovens padres, sentimos a urgência da temporalidade, da dimensão cristã da temporalidade. E, portanto, quisemos a renovação. Bem, e depois veio o concílio, que veio confirmar aquilo que era a nossa esperança de uma renovação profunda da Igreja.
Uhum.
Hoje em dia, esta renovação conciliar deveria já estar a ser vivida, e não está. Ainda está muito aquém. Por isso, este Papa Francisco foi, de certeza, presente em Roma durante o concílio. Como estudante, sem dúvida.
Quando ele diz que a realidade é superior à ideia, claro. Está-nos a chamar precisamente
claro.
A atenção
claro.
Para isso que nos diz.
É que ele, efetivamente, tem uma alma conciliar, uma inteligência conciliar, um coração conciliar. Ele é fabuloso. O caminho dos cristãos, o caminho da Igreja, também se faz caminhando. Porque a cada passo surgem novas questões. E pela luz do Espírito, pelo discernimento humano, efetivamente, iremos descobrir qual o lugar para onde nós devemos ir.
Fechamos-nos mais nas estruturas, nos processos burocráticos e menos, e olha-se menos para o exemplo de Jesus?
A vida cristã não é doutrina. A vida cristã não é mandamentos. A vida cristã não é liturgia. A vida cristã é Jesus. Nós temos que nos centrar em Jesus, porque é a razão da vida de um cristão, é a razão da vida da Igreja.
E o que é que isso quer dizer para uma pessoa que não é crente?
É muito fácil conversar com ele e revelar-lhe Jesus pelo amor que temos, porque Jesus é amor. E se eu amo alguém, eu estou a dar-lhe Jesus. E ele a pouco e pouco vai descobrir isso.
O Padre Feitor Pinto é um homem de diálogo e no diálogo encontra sempre caminhos comuns, às vezes em campos que a sociedade ainda encara como opostos, como antagónicos, mas o Padre Feitor Pinto encontra sempre no diálogo o caminho para unir campos.
Nós cristãos não podemos ter opostos, não podemos ter adversários. Estamos companheiros, companheiros com ideias diferentes, com ideologias diferentes, com opções diferentes, com religiões diferentes, mas companheiros. E depois com o nosso testemunho, o testemunho da nossa vida, aquilo que é a nossa realidade, anuncia, efetivamente, o que é a comunidade cristã. E aí é muito importante o nosso querido Papa Francisco, e disse-me isto o Cardeal Maradiaga, num encontro que tivemos aqui em Lisboa, ele diz: o Papa Francisco quer mudar o paradigma da Igreja. O paradigma da Igreja eram as regras. Ir à missa ao domingo, comungar na Páscoa da Ressurreição, confessar-se uma vez por ano, isto eram as regras. O paradigma era este. Portanto, quem é cristão é quem vai à missa. Não é. Quem é cristão é quem ama. O paradigma da Igreja, o paradigma dos cristãos é o amor. Porque sou assim, porque amo assim, porque amo todos, porque me dou a todos, porque partilho com todos, de facto o mundo vai acreditar.
E estamos a afirmar isso?
Não tanto, mas esta tem que ser a intenção. Esta tem que ser a intenção.
Uhum.
Eu digo com toda a simplicidade, eu tento viver isto. Tento viver isto.
Nada melhor do que boa música e boa conversa para finalizar mais um dia. Amanhã estamos de regresso aqui à Antena 1, já sabe, pelas 22h45. Regressamos com o padre Vítor Feitor Pinto. Obrigada por ter estado desse lado. Eu sou Lígia Silveira. Desejamos-lhe uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.